I'm turning today to the book of Acts, chapter 2 and verse 22.
Eu estou abrindo hoje no livro de Atos, capítulo 2, versículo 22. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi vos entregue pelo determinado conselho de presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. E o nosso título é o sermão surpreendente, o primeiro sermão da igreja cristã, pregada pelo apóstolo Pedro. O primeiro sermão que ele deu, e aqui está, um momento, o apóstolo Pedro, negando o Senhor, triste, e aí, em outros dias, ele prega um sermão como este, com o poder de Deus. O sermão modelo, você poderia dizer. Bem, aqui antes dessas palavras do capítulo 22, teve uma introdução. Uma mensagem foi dada do livro do profeta Joel. Existiu eles disseram algo terrível. Aquela grande multidão cínica disse que no dia de Pentecostes, aqueles homens, aquilo que tinha acontecido era porque aqueles homens estavam bêbados, embriagados. Eles estavam falando línguas estrangeiras. E línguas que outras pessoas falavam, línguas nativas. Porém, aqui era o cumprimento da profecia de Joel. Mas o sermão começa no versículo 22, quando ele começa a falar com o povo. E aqui ele inicia com Jesus Nazareno. E ele fala com eles, homens israelitas. As pessoas são chamadas de israelitas, são pessoas, os judeus, a nação que foi chamada por Deus, preparada, moldada por ele, abençoada por ele em tantas madeiras, por tantos séculos. E mesmo que eles se desviaram, desobedeceram a Deus e estavam debaixo do julgamento de Deus, ainda assim eram um povo com grande privilégio. E com esses privilégios vinham responsabilidades. E aqui estavam para ouvir a palavra de Deus. Homens israelitas, escutai esta palavra. Ele está falando com eles. A responsabilidade de ouvir. Ele coloca neles. E aí ele diz, Jesus Nazareno. Esse é o título. Talvez nossas traduções não façam justiça ao original. A linguagem é grande. Jesus Nazareno, gostamos que seja assim. Cristo é introduzido a eles e elevado. Mas o grego seria melhor expressado. O apóstolo Pedro chama ele o que era um termo que era dado por eles, Jesus Nazareno, como vocês o chamam, Jesus Nazareno. Eles podem ver que eram os termos que eles usavam para Cristo. Então, Jesus Nazareno tem duas coisas. Jesus Nazareno, como nós temos aqui na Bíblia, ou o Jesus que vem de Nazaré. Porque era um lugar desprezado, remoto, na estimação dos judeus de Judeia. Mas aqui tem o estilo de Pedro que Deus dá a ele. E ocorre três vezes neste sermão, onde ele usa contrastes. Olha a mensagem. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Isso é de propósito, Você chama ele de Nazareno, aquele que vem daquele lugar obscuro, sem nenhum respeito dado a ele, um homem aprovado por Deus. Você o colocou abaixo, Deus o elevou. Neste método de expressão, você encontra, como eu mencionei três vezes neste sermão, homens israelitas. Escutar estas palavras, você escutará algo que vai te chocar, mas escute cuidadosamente. Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. Esses três termos são milagres, sim. São milagres que não têm explicação, só o fato de que Deus as fez. Cristo é Deus. E os sinais, os propósitos para autentificá-lo como Filho de Deus, que venho aprovado por Deus. A palavra aprovada, bem, literalmente quer dizer não aprovado de, mas aprovado por Deus, atestado por Deus entre vós, por esses milagres e maravilhas e sinais que Deus fez por ele. Fez no meio de vós. Ele viajou por todos os lugares. Ele curou milhões. Ele fez coisas incríveis, extraordinárias. Você viu com seus próprios olhos. É conhecido por toda a nação. Não existe nenhum israelita que não conhece de Cristo, de Jesus de Nazaré, que foi e fez coisas incríveis no seu meio, como vós mesmos bem sabeis. Claro que suas mentes foram poluídas, eles eram culpados, não tinha desculpa, eles estavam culpados de ter gritado pela execução de Cristo, quando os escribas e os fariseus e os sumos sacerdotes colocaram ele diante dele. Então eles perderam a vista, eles foram poluídos, eles esqueceram de como eles viram ele e das coisas incríveis que eles fizeram. E agora, o apóstolo Pedro relembra eles em seu meio, como sabeis, como vós mesmos bem sabeis. Eles não podiam negar, talvez eles estejam pensando agora o que fizemos. Nós sabemos, não podemos negar. Versículo 23. E eu estou procedendo de uma forma narrativa, eu não posso fazer de outra forma, essa mensagem é tão cheia. A estes que foi vós entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus dado a vós, vocês nunca teriam visto ele levado. Se você ele não se permitisse, se Deus não permitisse que ele fosse levado e entregue a estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, ele nunca teria sido prendido se não fosse a vontade de Deus e sua vontade própria. Crucificado. Deus determinou o que teria sido feito. Não vós. Ah, homens de Galileus, lembre-se daquele tempo, quando você quis pegá-lo, quando vocês tentaram, porém não conseguiram, porque o poder dele é enorme. Você não poderia levá-lo e prendê-lo. Lembre-se daquelas outras ocasiões, quando o sumo sacerdote mandou pegá-lo e eles não conseguiram. Não, até que o momento viesse que Deus determinou. Então, determinado conselho e presciência de Deus. Esse era um plano? Deus tinha um plano determinado, formado no eterno conselho do triuno, da Santa Triuna, da Santa Triuna. Cristo viria num certo dia, num certo tempo. Ele seria prendido e levado por mãos ímpias, vós levaste. E temos aqui mesmo o grego fala das autoridades humanas, não fizeste vós mesmos, você determinou, mas vocês, os seus líderes, os sumos sacerdotes, deram a ele aos romanos, e pelo uso da, vocês fizeram, e pelo uso das mãos romanas, ele foi crucificado. E mataste, crucificastes e mataste. Mas olha aqui, pelas mãos de injustos. Fizeste um caminho, versículo 24, ao qual Deus ressuscitou. Você vê o apóstolo faz novamente. Vocês entregaram, prendeste, mas Deus o ressuscitou. Você está em oposição com Deus. Você faz algo, Deus faz outra coisa. E essa é a segunda vez que o apóstolo Pedro usa este método de chegar ao seu ponto. Versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte. Pois não era possível que fosse retido por ela, ele é Deus. Será que você não vê? Claro que não é possível que Cristo fosse levado pela morte, pelas dores da morte, fosse preso pela morte, porque ele é Deus, ele é divino. Não é ele que algumas semanas atrás. Tantas dessas pessoas que estavam ouvindo esse sermão sabia que ele ressuscitou Lázaro de Betânia. Ele ressuscitou a vida depois de 4 dias da morte. Como um como esse poderia ser segurado pela morte? Um que pode ressuscitar o morto. Não seria possível que ele seria segurado pela morte. E ele é o santo. A morte é a punição do pecado. Não pode segurar Cristo, que é o Cordeiro de Deus, o perfeito, que tira o pecado do mundo. E esse é um plano divino. É de acordo com profecia, como Pedro mostrará, que ele será ressuscitado da morte. Ele ressuscitará da morte com o seu próprio poder divino. E também é dito que Deus o ressuscitaria da morte. Implicando o Pai, falando do Pai. Em outras palavras, é um ato de toda a Santa Trindade. Cristo, poder de vida. Pai, Deus, aprovando sua morte na cruz do Calvário e demonstrando que foi completamente, sucedeu completamente para remover todos os pecados daqueles que pertencem a Ele. Porque não era possível que Ele fosse retido por ela a morte. Agora a explicação. O sermão inicia com Cristo, fala de como ele ressuscitou da morte e agora prova da Escritura. Não pense que essas pessoas ficariam cansadas, porque o sermão era longo. Mas estava dizendo coisas que o chocavam. Eles executaram o Messias e ele foi ressuscitado da morte. Agora, mesmo eles sendo tocados, muitos deles ficariam cansados, impacientes com esse sermão. Mas aqui, esse é o momento certo, neste sermão de modelo, o apóstolo Pedro oferece mais. Eles não podem ser desrespeitosos nessa hora. Porque ele diz, porque dele disse Davi, rei Davi, eles têm que respeitar isso. Eles não podem interromper ainda, mesmo que eles se incomodem com a mensagem. Então, o apóstolo Pedro, de Salmo 16, da profecia de Davi, que prova que existiria uma ressurreição da morte do Messias. Versículo 25, porque aquele refere-se a Davi, porque dele disse Davi. Não eu, Pedro parece dizer, mas Davi. E aqui está a referência. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Algumas pessoas pensam que Davi, do início nessa referência, está falando de Cristo. Outros acreditam que neste momento ele está falando sobre ele. Ele está meditando, ele está fazendo suas devoções e ele sempre coloca o Senhor diante dele. É claro que ele louva Deus o Pai, mas foi mostrado a ele que ele, da sua descendência, viria o Messias. E ele pensa nisso com frequência, continuamente. Ele é o seu Senhor, aquele que viria, a segunda pessoa da Santa Trindade, que seria o seu grande descendente de Abraão, aquele prometido em Gênesis 3,16, que machucaria a cabeça da serpente. Ele me ajudará, ele será o meu Deus e o meu guia, e eu não serei movido. E aí a referência continua, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Versículo 26, por isso se alegrou o meu coração, porque eu tenho um Salvador no céu, e ele veio à terra, ele virá à terra um dia, e a minha língua exultou. E aí a predição começa, de seu próprio, de sua ressurreição, do seu corpo, não pensa só na sua alma, ele menciona isso em um momento, mas ele está pensando no corpo. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Eu vou ser colocado num sepulcro um dia e a minha alma descansará em esperança. Obviamente, em ressurreição. Agora, ou talvez metade do versículo de 27. Ele fala como se ele fosse Cristo. Aqui está a profecia. Não é só o único lugar onde Davi fala de Cristo na primeira pessoa. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Seria verdadeiro dele também, de Davi? Não deixarás a minha alma no inferno. Agora. Inferno é uma palavra traduzida do grego que indica o lugar que as almas departem. Talvez você diga sepulcro, outro lugar onde vamos, onde a alma departe do corpo. Não se refere ao inferno, literalmente. Não deixarás a minha alma no inferno. A alma de Davi nunca estava no inferno. E Cristo não foi literalmente ao inferno. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Crentes, como Cristo, quando a alma é separada do corpo, eles vão diretamente estar com o Senhor. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Ouça, essas palavras são extraordinárias, com muito significado. Isso está falando com certeza de Cristo. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Você vê, as traduções colocaram certamente santo em letras maiúsculas, se refere ao Messias. Não é do nada que eles colocam, porque é o que Davi está falando. Versículo 25, porque o Senhor sempre o vi. E aí, versículo 26, por isso se alegrou meu Senhor, o meu coração e a minha língua, e a minha carne há de repousar em esperança. Por o que eu vou dizer agora, é uma profecia. Nem permitirás que o teu santo, aquele que ele sempre meditou, hein? Aquele que foi prometido, seu grande descendente. Então, Cristo, quando ele vem, nunca verá, nunca estará em deterioração, seu corpo nunca será decomposto, porque tão rápido quanto isso ele será ressuscitado da morte. E aí, versículo 28, fizeste-me conhecido, essa é a exclamação do profeta. Ele entendeu que porque Cristo ressuscitaria da morte, também o seu povo ressuscitaria. Versículo 28. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Literalmente, em tua presença, em tua face, ele estará com o Senhor eternamente. Então, essa é a profecia. Tudo isso é referido de Salmo 16. Eles ouviram cuidadosamente a Davi, o profeta, o rei Davi, o salmista, e a profecia sobre a ressurreição do seu grande descendente. Então, agora a aplicação do sermão do versículo 29. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente, falar contigo. A profecia dos Salmos parou qualquer interrupção, qualquer pessoa que se deixasse o lugar. E agora a aplicação. Deixe-me falar com vocês sobre o patriarca Davi. Acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Milhões de anos já, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Essas palavras não poderiam ser de Davi, dele mesmo, porque ele já foi decomposto no sepulcro por mais de 1.000 anos. Versículo 30, essa é a explicação. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Ele, Davi, versículo 31, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Esse Cristo, Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós, os 12 discípulos, todos estavam juntos. E os 120 discípulos também, eles eram as mesmas pessoas que foram dados o dom para falar nas línguas do povo que veio de longe como peregrinos. Eles também testemunhavam, estavam todos lá juntos. Nós o vimos vivo, que todos nós somos testemunhas. E versículo 33, de sorte que exaltando pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, aqui está referindo a sua ascensão ao céu, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque o Espírito Santo veio à igreja infante, com todos os sinais infantil que todos vedes e ouvis. Não existe, eles não mencionam que as pessoas que seriam convertidas naquele sermão falaria em línguas. Não existe nenhum registro. 7 anos depois, e é registrado em Atos, capítulo 11, quando Pedro persuadiu os cristãos para receber gentios em sua conversão, ele fala de como, depois da conversão de Cornélios, o Espírito Santo foi derramado como Pentecostes em gentios crentes, e ele diz: e você sabe, eles falaram em línguas estrangeiras, como nós fizemos primeiro. E existem palavras significantes que implicam que não existiam ninguém falando, não existiu mais falar em línguas depois do dia de Pentecostes. E 7 anos após, ele diz: você lembra como aconteceu no início? E assim que aconteceu com esse grupo de gentios, como eles receberam. Como em Pentecostes, para convencer os judeus que o Espírito Santo é para toda a igreja, judeus e gentios que são convertidos também. Mas agora eu volto para este versículo, e versículo 34, de volta a Davi. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, ele não foi exaltado da maneira que Cristo foi, mas ele diz, ele próprio diz, o Senhor disse ao meu Senhor, assentaste à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Essa é uma referência de Salmo 110. Outra referência de Pedro, no dia de Pentecostes. E agora a grande aplicação às suas almas. Olhe no versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus espere aqui, grande contraste, opostos estão vindo, que Deus, que a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E, na verdade, no grego é até mais claro, porque é colocado de um lado e outro, mas temos aqui, de qualquer jeito, muito claro. Deus fez esse mesmo Jesus que vós crucificastes, ambos Senhor e Cristo. Você fez uma coisa, Deus fez o oposto. Você opôs a Deus, diz Pedro. Aquele que você crucificou, colocou numa cruz. Foi você viu ele dessa maneira. Deus o fez Senhor de todos. E Cristo foi o apontado, o ungido. E isso acaba com eles, entristece eles. Olha o resultado do sermão, do versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações. Para nós, isso não aparece tão severo. Porém, é muito severo. Eles foram quebrantados, como se fosse. Quando eles ouviram isso, era um apelo às suas mentes, às suas almas, suas mentes. Não foi dada por uma manipulação de suas emoções, por sons, por ritmos, por tentando operar deles uma forma que deixassem eles maus, ou manipulando eles de alguma forma, manipulações emocionais. Não, era só um sermão. Era um sermão claro, com exposições de profecias, falando de suas condenações, um dedo colocado em seus pecados, em palavras claras. E assim que deve ser. O evangelho é assim. Apela com nossas razões, nossas mentes. Então temos aqui, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros discípulos, aos outros apóstolos, aos demais apóstolos, aqueles que seriam convertidos, estavam nesta hora, foram regenerados à vida pelo Espírito Santo de Deus. Ele abriu seus corações, ele inclinou suas vontades, seus desejos. E assim foi feita a conversão deles. Eles foram convencidos dos seus pecados, eles viram suas necessidades, e aí sim, eles se arrependeram de seus pecados, e eles colocaram sua fé em Cristo. Agora, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens, irmãos? Eles estavam completamente arrependidos, não todos eles, mas 3 mil foram convertidos. Talvez 20, 30 mil estavam ouvindo, mas 3 mil ainda é um grande número. Versículo 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Isso quer dizer, mude completamente. Inclui tantas coisas, esse arrependei-vos. Tenha vergonha dos seus pecados. Se arrependa do que vocês fizeram, isso é arrependimento. Clame a Ele, reconheça seus pecados, rogue a salvação, peça que Ele te mude para que você seja mudado. Confie nele, seja batizado, cada um de vós, em nome de Jesus Cristo. Ah, isso significava tanto. Seja batizado, cada um de vós. Virtualmente, ele estava dizendo: pare, deixe de ser judeu. Deixe de confiar em templo, em cerimônias, em obras. Jogue fora todas as bases do que você confia, que você é aceito por Deus, por ser uma nação de judeus e por virtude da sua obediência às cerimônias, às leis que Deus deu. Isso não salva. Isso é uma figura, um exemplo de como Deus salvaria. Mas você confia nisso, como se eles fizessem os atos, trouxesse aceitação a Deus. Seja batizado no nome de Jesus Cristo. Reconheça Ele agora como seu, sumo sacerdote, seu rei e seu salvador. Para remissão, para perdão dos pecados. É uma palavra maravilhosa, remissão dos pecados. Por levar os seus pecados, ser levado como um grande fardo ao seu redor, te colocando para baixo. Agora você tem vergonha de tudo que você fez, mas Deus vai tirar esses pecados. Se você se arrepender, Ele vai levá-los de ti, se você confiar em Cristo, e você receberá o dom do Espírito Santo, não falando necessariamente das línguas, mas a vida. O Espírito Santo muda a sua vida. Ele vem dentro de ti. E versículo 29, nosso tempo está passando rapidamente. Porque a promessa da salvação do Espírito Santo vos diz respeito a vós. Vós que estão ouvindo a mensagem e a vossos filhos. Não se referindo aos seus filhos para que você os batize. A promessa é para a próxima geração. É para vós. E a vossos filhos, a próxima geração, e a todos os que estão longe, a nação gentil. Normalmente os judeus rejeitaria isso sendo dito. Não, não pode ser a eles. Só nós, os judeus, somos os filhos de Deus. Não aqueles gentios. Mas agora Pedro falará a verdade. O evangelho é aberto para os judeus e para os gentios também. E agora que eles estão convencidos, debaixo de convicção, ninguém protesta, como eles protestariam geralmente. A todos os que estão longe, tantos, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Não todo judeu será convertido. Não todo gentio será convertido. Todos aqueles dados pelo poder do Espírito para responder ao chamado. E o sermão não finalizou lá, ali. Ah, debatemos coisas curiosas. Algumas pessoas dizem que versículo 40 quer dizer que tudo foi registrado, que tudo que foi registrado aqui demorou muito mais para dizer do que o registro que temos. Outros dizem não, não. Até o versículo 40 é o sermão de Pedro. Versículo 4 quer dizer o que foi adicionado depois disso. Eu gostaria de dizer que isso é correto, mas como que eu sei? Versículo 40. E com muitas outras palavras, como se fossem palavras adicionadas, que ele isto testificava e os exortava, apelando às pessoas, usando argumentos, demonstrando, persuadindo-os para pelas almas deles, para que eles viessem a Cristo, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, diz o grego, geração perversa, de sorte que foram aqueles que receberam a palavra, de sorte foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, aqueles que foram convencidos, viram, entraram em convicção. Isso quer dizer que devemos. Algumas pessoas dizem batizar pessoas instantaneamente quando eles recebem o Evangelho. Não, nós esperamos um pouco. E para que vejamos os sinais da conversão. Aqui era diferente, não era só aqueles discípulos, os apóstolos, e o poder de Deus estava presente. Aconteceu tanto no dia de Pentecostes, para aquele povo judeu profetizar Cristo. Eles seriam jogados da sua casa, mandados embora. No final desse capítulo você verá como pessoas que estavam quase convertidas, a oposição que eles tinham coisas em comum. Muitos deles foram deixados pelas suas famílias, desonrados, a comunidade de Jerusalém, para profetizar Cristo, queria dizer ser excluído de sua família, ter uma vida dura. As pessoas que profetizavam Cristo tinham que ser, eram com certeza genuínas. Sua conversão era completamente real. Para eles pagaram um grande preço. Então poderíamos entender o batizado sendo tão rápido no dia de Pentecostes. Mas existiam circunstâncias. Agora não temos grande discernimento. Esperamos um pouco mais. E aí é claro que as marcas da graça estão na vida da pessoa, que as pessoas foram mudadas, que eles deixaram e abandonaram o teatro, o cinema, as grandes músicas e as coisas que são do mundo, e eles têm uma nova vida, um novo gosto. E aí, alegremente, nós batizamos. Mas voltemos para a mensagem. Olha para essas palavras, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Que grande obra do Senhor. Agora eu vou concluir com um ponto final aqui, que não vai demorar. Só uma nota de como isso reflete a divindade e a glória de Cristo e como aplica-se a nós. Pense a Pedro, olhe para esse sermão, queridos amigos, e pense, é um modelo, diz coisas difíceis que vai convencer as pessoas, pode profundamente ofendê-los. Não existe palavra superficial neste sermão, nenhuma. Pense na introdução do sermão. Estes homens não estão embriagados, como você supõe. É amanhã. Um motivo é mostrado porque eles não podem estar bêbados. Antes da profecia de Joel. Porque nos dias de hoje os pregadores usam tantas palavras. Eu espero que nós damos meia dúzia de palavras, porque eles não poderiam estar bêbados antes de procedermos com o sermão. Mas Pedro não pede palavras. Não. A maneira que ele coloca é incrível. Me lembra de Lutero, quando ele pregava. Como ele selecionava quem tinha dom e quem pregaria. Ele fazia 10 pontos e ele sabe quando parar, finalizar. Isto é aplicado a Pedro. Ele sabia como ser econômico com palavras, é o suficiente, e virar o ponto. E enfatizar as coisas que precisavam ser enfatizadas, passar mais tempo nelas. Só pontos vitais da referência. Quando ele refere Joel, ele toma o que é necessário para fazer o ponto à multidão que está diante dele. Quando ele fala de Salmos, de Davi em Salmos, ele não expande mais do que ele precisa. Por quê? Porque você lê em comentários. Eu não posso entender porque Pedro não falou do próximo versículo em Salmo 16. Ele não precisava. O próximo versículo seria muito. E obscuraria o ponto, o que ele estava tentando trazer. A mensagem é um sermão perfeito e tão cuidadoso, como reflete no Senhor da Glória. Em João capítulo 1, Andrew foi um dos dois discípulos que viu João Batista pregar. João Batista apontou a Cristo. Andrew e outro discípulo seguiram Cristo. Ele foi ao apóstolo Pedro, Andrew, e disse: Nós encontramos o Messias, venha e veja ele. E o apóstolo Pedro foi também. E Cristo olhou para ele e ele disse: Tu és Simão Pedro, e falou com ele. E ele sabia que ele chamaria ele a ser um apóstolo, um discípulo, e que ele pregaria o primeiro sermão na igreja. Ele era um pescador. Ele provavelmente nunca deu um sermão ou nunca falou com um grupo de pessoas em sua vida. Mas Cristo o trouxe à vida. Ele sabia como ele fez, as habilidades que ele deu a ele. E ele olhou para esse homem, esse pescador, de acordo com ele. Ele voltou aos seus barcos. Cristo o encontrou à beira do mar, indo pescar. E ele nunca saberia, você nunca saberia na vida de Pedro que ele seria tão grande pregador e que pregaria um modelo sermão tão poderoso, mas é uma reflexão a Cristo. Ele sabia, ele o fez em primeiro lugar, ele o criou, ele sabia quem ele estava chamando e o que ele faria no dia de Pentecostes. E aí você pensa nos apóstolos Pedro, tantos testemunhas no Evangelho, como é registrado, não reflete o poder de Cristo, sim, sua divindade, sua glória, de que ele mudou Pedro. E pense em Pedro, em um momento ele não entende o que é a cruz do Calvário, ele não entende o que é a ressurreição. E depois da aparência de Cristo, quando ele apareceu, agora ele levanta e ele, com sua coragem, ele fala o que o profeta Joel quis dizer. E Davi, ele fala sobre essas profecias em Salmo 36 e 110. Ele está falando com muitas pessoas, uma grande multidão. De onde ele tira tudo isso? Essa ousadia de falar com tanta gente, gente que eram importantes. É Cristo. Cristo que dá tudo isso a ele. Porque Cristo preparou de como, depois da crucificação e depois da ressuscitação de Cristo, como tudo seria colocado junto, como ele entenderia tudo. É maravilhoso de como Cristo explica sempre, de todos os profetas, do início de Moisés, como ele expandiu todas as escrituras, as coisas sobre ele. E ele fez isso para com dois discípulos que ele não nomeou, então com certeza ele fez isso com Pedro também. Então Pedro lembrava de todas as palavras, Joel, Salmo 36, Salmo 110, e agora ele pregava. Então Cristo sabia como escolher, ele sabia o como ele fez, ele sabia como treiná-lo, ele sabia como educar a sua mente. Em momentos, ele sabia o que ele faria, para que no dia de Pentecostes ele o privilegiou com instrumentalidade em 3.000 almas. Ele sabia todas essas coisas e Cristo faz por mim e por ti. Quando você nasceu, ele sabia exatamente os dons e os poderes que ele te deu. Ele sabia o que ele chamaria você para fazer por ele nos anos que se passassem, não obviamente como ele era um apóstolo, claro, pregando para muitas pessoas, mas ele sabe o dom que ele te deu para fazer as coisas que ele te entregaria. Ele te treinou desde o dia da sua conversão, te fez diferente, tirou os seus pecados, te refinou, te moldou. Ele educou sua mente, preparou. Ah, se nós deixássemos, se lemos a Escritura dia após dia, deixar Cristo pelo seu Espírito tocar a sua mente, para que você seja aprofundado, para que você possa testemunhar e ficar firme para Ele, seja qual for o que Ele te deu para fazer. Ele sabe como Ele vai te usar. Ele sabia que Ele usaria Pedro para 3.000 em um dia único. Ele sabe exatamente o que Ele chamou-te a fazer. Deixe Ele fazer, amigos. Deixe Ele liderar em sua vida. Faça Ele a sua prioridade. E como o apóstolo Pedro, bem, Ele vai te usar. Ele vai te manter sempre nosso Senhor e nosso Salvador. Este é o sermão de Pedro no dia de Pentecostes.